Olá, seja muito bem-vindo à Before Church. Desejamos a vocês um ano de 2023 incrível, abençoado e na presença do nosso Deus. Hoje nós daremos continuidade a uma série que denominamos Siga, encontrando uma nova vida em caminhos antigos. Estamos na semana 2. O tema de hoje é o caminho da beleza, e este sermão ele corresponde ao dia 8 de janeiro de 2023. Então, hoje nós continuaremos na semana 2 de uma série que lançamos online no dia 1º de janeiro. Se você ainda não a viu pela primeira parte, eu realmente quero encorajá-lo a dar um tempo, a investir um tempo para assistir, porque prepara o caminho para as próximas semanas. Mas não é só isso. Nessa série, eu descompactei algo chamado Lectio Divina, de outra forma conhecido como Escuta Divina. E é uma forma que de se aproximar da Bíblia para ouvir Deus mais claramente. Nós temos alguns diários específicos da Lectio Divina disponíveis no saguão da igreja. Então, quando vocês tiverem por lá, vocês podem pegar os diários e também os marcadores que nós imprimimos para vocês. E esses vão servir de guia e lembrete para o seu uso diário, assim como eu faço. Vamos para a mensagem. Se você assistiu a mensagem da semana passada, então você conhece a premissa básica dessa série. E é um desafio. Como eu mencionei na semana passada, todos querem viver uma vida com propósito e significado. Todos querem experimentar uma vida rica e profunda. E, no entanto, a maioria de nós salta pela superfície, nunca entrando verdadeiramente nessa vida amável. O que é irônico se você é um seguidor de Jesus, porque esse tipo de vida de significado e propósito, presença e profundidade, é exatamente o tipo de vida que Jesus está nos oferecendo. E então, de um lado, temos Jesus dizendo: isso é possível. Você pode viver assim. Você pode ter esse tipo de vida. E do outro lado, ficamos dizendo: eu quero esse tipo de vida. Mas então, há espaço no meio? Uma distância entre onde eu estou e o que Jesus quer para mim. Dallas Willard disse o seguinte sobre a distância: a maior questão que o mundo enfrenta hoje, com todas as suas dolorosas necessidades, é se aqueles que são identificados como cristãos se tornarão discípulos, estudantes, aprendizes e praticantes de Jesus Cristo, aprendendo constantemente com ele a viver a vida do reino dos céus em todos os cantos da existência humana. Dallas Willard, A Grande Omissão, recuperando os ensinamentos essenciais de Jesus sobre o discipulado. Então, aqui estão as boas notícias, porque eu compartilho essa citação. Não é só você. Você não é o único que se sente assim, não é o único que sente que há algo mais profundo, mais lento, mais presente, algo mais significativo. Essa sensação de que tem que haver mais, mesmo se você for cristão, ela é universal. E é por isso que eu acredito que esta série de palestras ela realmente é essencial. Veja, o que estamos vendo são os caminhos que nos levam a esse lugar. Agora, Jesus, ele é realmente claro, ele é o caminho. Ele literalmente disse isso a todos que quisessem ouvir que ele era o caminho literal para este tipo de vida. Mas como encontrá-lo? Como encontrar o seu caminho? Como ouvimos a sua voz ou sentimos a sua presença? É disso que trata esta série. Estamos encontrando uma nova vida em caminhos antigos que existem há séculos. E aqueles que vieram antes de nós, aqueles que experimentaram esta vida que desejo, eles trilharam esses caminhos. Então, como eu mencionei anteriormente, na semana passada falamos sobre o caminho da escuta. E essa semana nós vamos falar sobre o caminho da beleza. E eu quero abordar logo de cara que alguns de vocês provavelmente já estão pensando ou se perguntando: como a beleza pode ser um caminho? Como é que a beleza aumenta a intimidade com Deus? Bem, não é apenas um caminho, mas é importante, especialmente na era em que vivemos. Eu quero nos rebobinar um pouco na história humana. E eu quero voltar um pouco mais de 1.000 anos. Para o tempo do príncipe pagão Vladimir da Rússia. Vladimir queria unir as pessoas sob uma religião. Então ele enviou emissários para examinar os principais religiosos e trazer relatórios. A ideia era simples. Ele receberia um relatório das melhores religiões de sua delegação de confiança e então escolheu o que ele achou melhor. O ano era 988. Bem, quando as legações retornaram, relataram os hábitos e rituais das várias religiões e era um grupo que havia retomado da capital da Bizantina, de Constantinopla, que o chamou a atenção. Este foi o relatório deles. Não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, por certamente não existe tal esplendor ou beleza em qualquer lugar da terra. Não podemos descrevê-lo para você. Só nós sabemos que Deus habita ali entre os homens e que o serviço dele supera a adoração de todos os outros lugares. Não podemos esquecer essa beleza. Assim, Vladimir optou pela ortodoxia, por causa da sua beleza. Não por sua teologia, ou apologética, ou ética, mas por sua beleza. Por milhares de anos, a humanidade fez a conexão entre o que é belo e o que consideraríamos santo ou sagrado. Relacionamos os sentimentos associados à sua apreciação com o nosso desejo pelo divino. Mas e hoje? Nosso senso de urgência, nossa demanda de conveniência, nosso materialismo, ter toda a beleza deslocada como forma de se conectar e ouvir aquele que nos criou. E ainda desde o início dos tempos, a beleza sempre foi um caminho usado por Deus para conectar-se conosco, sua criação mais complexa. Especificamente, mas não limitado à beleza da natureza. Eu quero dizer, pense bem no início do relato de Gênesis, de nossas origens. Aonde começa a história da humanidade? Começa em um jardim lindo, frutífero, florido, expansivo e selvagem. Foi na natureza. E Deus os encontrou lá no jardim, no frescor da manhã. Gênesis 3 diz que ouviram o som do Senhor no jardim. Quando avançamos para Êxodo 3, Moisés está no deserto e ele chega a uma montanha chamada Horebe. Então lemos, Êxodo 3, 1 ao 2. Ora, Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e conduziu seu rebanho para o lado oeste do deserto, e chegou a Horebe, a montanha de Deus, e o anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama de fogo no meio de um arbusto. Deus fala a Moisés no deserto. Talvez você tenha feito uma caminhada em algum lugar, de alguma forma, ouviu o som de um riacho murmurante e pensou ser a voz de Deus. Algo ficou mais claro e algo fazia mais sentido. Deus, ele pode usar a beleza da sua criação para se comunicar com seu povo. Existe um salmo muito conhecido que Davi escreveu dizendo exatamente isso. Olhe para Salmos 19, versículos 1 ao 6. Os céus declaram a glória de Deus e o céu acima proclama sua obra. Dia após dia derrama discurso e noite após noite revela conhecimento. Não há fala, nem há palavras, cuja voz não é ouvida. A sua voz ressoa por toda a terra e suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que cai como um noivo saindo do seu aposento, e como um homem forte segue o seu curso com alegria. A sua origem é desde a extremidade dos céus, e o seu circuito até o final deles, e não há nada escondido de seu calor. Davi parece indicar que Deus está falando conosco por meio da criação. Alguns capítulos depois, lemos o seu poema mais conhecido, o Salmo 23, onde ele descreve deitando-se em pastos verdejantes, sendo conduzido a águas tranquilas, a sua alma sendo restaurada. Então é possível que o trabalho restaurador da alma aconteça na natureza? Como quando observamos a beleza da criação de Deus? Bom, eu pessoalmente amo este outro salmo que Davi escreveu, mas primeiro deixe-me lhe dizer o quê. Por quê? Há uma tendência de se permitir, esse relacionamento, essa fé, essa conexão entre a humanidade e seu Criador, a decair em algo que chamamos de deísmo terapêutico moral. A ideia de que Deus está distante e a vida deve ser confortável e se Deus intervém, é em resposta a algo que precisamos ou queremos. Mas esse próximo Salmo de Davi, ele não é apenas um confronto à ideia de que Deus está distante, mas também de uma maneira bem sutil, que seu papel principal é tornar as nossas vidas confortáveis. Apenas ouça o que diz. Salmos 29, 3 ao 11. A voz de Deus está sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ela é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano pular como um bezerro, e Sirion como um jovem boi selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor abala os desertos de Cádiz. A voz do Senhor faz a corça dar à luz e desnuda as florestas. Em seu templo todos clamam, glória! O Senhor está entronizado sobre o dilúvio, o Senhor está entronizado como rei para sempre. Este aqui é Davi observando a tempestade. Imagina-o sentado sobre uma árvore em uma caverna, ou em uma caverna esperando. Ele faz parte disso, ele está testemunhando isso. E essa é a consciência de que ele não é o centro da história. E nesta beleza de tempestade, na beleza da criação, Davi está aprendendo sobre Deus e aprendendo sobre si mesmo. As palavras estão sendo ditas na tempestade. E temos essa sensação, dessa ideia de que o deserto é a catedral original. A propósito, essa tendência continua com Jesus. Aonde Jesus vai para ouvir seu Pai? No deserto. Ele mergulhou na beleza da criação para ouvir seu Pai. A beleza e a natureza estão inextricavelmente ligadas a uma intimidade cada vez maior com Deus. Em 1200, Francisco de Assis, um dos pais da igreja e mais respeitados indivíduos da história cristã, escreveu o Cântico do Sol, uma canção sobre isso mesmo. Ouça essas palavras. Altíssimo, Todo-Poderoso, todo bom Senhor, todo louvor é Teu, toda glória, toda honra e toda bênção. Só a Ti, Altíssimo, eles pertencem. Nenhum lábio mortal é digno de pronunciar Seu nome. Seja louvado, meu Senhor, por todas as Suas criaturas, especialmente por o meu Senhor, irmão Sol, quem traz o dia e Tu dás luz através dele. Ele é lindo e radiante em todo o Seu esplendor. De Ti, Altíssimo, ele tem a semelhança. Seja louvado, Senhor, pela minha irmã Lua e todas as estrelas nos céus. Você fez eles brilhantes, preciosos e bonitos. Seja louvado, meu Senhor, pelos irmãos vento e ar, e nuvens e tempestades e todos os climas através do qual você dá sustento às suas criaturas. Seja louvado, meu Senhor, pela irmã água. Ela é muito útil e humilde, e precioso e puro. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, por quem iluminas a noite. Ele é bonito e alegre, poderoso e forte. Seja louvado, meu Senhor, por toda a irmã terra, a mãe terra, que nos alimenta e nos governa e produz vários frutos, com flores coloridas e ervas. Louvado seja o Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por amor a Ti. Através daqueles que suportam doenças e provações. Felizes os que perseveram em paz, porque por Ti, Altíssimo, serão coroados. Seja louvado, meu Senhor, por nossa irmã morte corporal, de cujo abraço nenhum ser vivo pessoa pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontra dizendo Sua Santíssima Vontade. A segunda morte não pode fazer mal a eles. Louve e abençoe, meu Senhor, agradeça e sirva a Ele com grande humildade. Ele não apenas vê Deus se movendo e falando através da criação, mas Ele vê a si mesmo. Veja, beleza ela é um caminho. A beleza ela não é um complemento supérfluo para tornar a vida na Terra disponível sobrevivência. Nós somos formados pela beleza. Nela compreendemos a profunda beleza do amor de Deus, que abundantemente derrama beleza na criação. Ganhamos humildade quando observamos a beleza. Ganhamos dignidade quando nos vemos parte da criação. Ganhamos perspectivas quando vemos a grandeza da criação. E às vezes até ouvimos o sussurro de uma voz na brisa sutil. Anos atrás eu comecei a pensar sobre o temor. E no que se refere à nossa conexão com Deus. O temor ele é uma experiência facilmente compartilhada, mas é difícil de se explicar com palavras. Quando você sente reverência, quando você sente, você sabe disso, quando você sente que você testemunha a beleza, você experimenta o temor. E quando você experimenta a admiração, você experimenta Deus. Eu tenho um amigo muito próximo que durante anos pensava que eu e que ele e eu apresentava, desculpa, eu, ele e eu as pessoas como pastor e ateu. A propósito, eu sou o pastor. Mas o encontro sempre foi com muito humor na proximidade do nosso relacionamento e na distância entre nossa crença. Lembre-se que ele é um amigo muito próximo meu, e nós viajamos juntos, vivemos coisas em comum por muito tempo. E um dia ele me pede para sairmos juntos, eu presumo que seja um passeio normal. Mas depois de alguns minutos ele fica sério e diz: posso fazer uma pergunta? Eu disse: é claro. E ele diz: é possível ser um ateu e ainda seguir a Jesus? E uma pergunta foi muito interessante essa pergunta, certo? Ele explicou com o coração por trás da pergunta, sendo que ele realmente respeitou os devotos seguidores de Jesus em sua vida. Mas ele me perguntou: eu tenho que acreditar em Deus para segui-lo, para seguir Jesus? Então eu comecei a explicar que o caminho de Jesus, ele não é seguir os seus ensinamentos, mas sobre como o modo de vida que está conectado ao nosso Criador. Que Jesus nos conecta a Deus e seus ensinamentos são, na verdade, o vazio entre a religião que ele estava confrontando e se eles são desprovidos do relacionamento de Deus. Mas então eu continuei e comecei a pegar emprestado uma ideia do nosso germano-americano filósofo Paul Tillich. Comecei a falar sobre como as pessoas falam sobre Deus, sendo hiper-ser, fundamento do ser e o evento. Então, quando ele me pediu para explicar um evento, eu falei sobre as vezes que estaríamos na montanha, andando de bicicleta juntos. E chegávamos no topo de uma montanha, ficávamos maravilhados com a vista e experimentamos o temor. E eu simplesmente disse: esse sentimento, o que era aquele? O que era aquilo? Então ele pensou por um momento, soltou um palavrão e perguntou o que estava errado. E aí, ao meu amigo ateu disse: acho que experimentei Deus. Nossa resposta à beleza é uma maneira poderosa que Deus usa para chamar a nossa atenção. Eu fiquei um pouco surpreso ao ver um artigo apenas essa semana no New York Times intitulado "Como um pouco de temor pode melhorar a sua saúde". Por razões óbvias, fiquei fascinado. Quero dizer, aqui está um artigo que parecia apoiar exatamente o que estou pregando hoje. E, na verdade, diga-se se isso não soa como uma definição de adoração ou temor inspirado para a beleza. O temor, ele é a sensação de estar na presença de algo vasto que transcende sua compreensão do mundo. Dr. Keltner, ele continua escrevendo que a admiração ou o temor é fundamental para o nosso bem-estar, assim como a alegria, contemplando o amor. A sua pesquisa sugere que traz enormes benefícios para a saúde, que inclui acalmar o nosso sistema nervoso, desencadeando a liberação de ocitocina, o hormônio do amor, e que promove essa confiança e essa união. Ele diz que a admiração, entre aspas, entre parênteses, temor, reverte os efeitos da conversa interna negativa e silencia o nosso interior crítico. Então, enquanto lia, eu fiquei muito fascinado. Eu senti como se estivesse lendo sobre alguém, descobrindo algo que os cristãos estavam experimentando por centenas de anos, mas perderam. O que leva a uma ideia interessante. Parece que muitos hoje estão procurando por alguma forma espiritualidade para dar-lhes o que o materialismo falhou em entregar. Eles estão procurando a beleza. Nós queremos dar a eles argumentos lógicos e éticos, mas talvez eles estejam procurando o mistério da beleza. Porque a beleza, ela tem uma maneira de superar a nossa defensiva e se comunicar com coisas de maneiras que nunca imaginamos. Há toda uma geração de pessoas que desconfiam, que não são convencidas, mas há um fascínio surpreendente de beleza genuína. Veja o caminho de Jesus. Ele nos convida a procurar a beleza e encontrá-la. a formar a nossa vida em torno dela. Então, porque Deus está na beleza e não se limita à natureza. Encontramos beleza nos outros, nos momentos, em uma pintura, numa dança, numa música, em lugares que nunca esperávamos. Eu quero dizer, aqui está a beleza da beleza. Ela é acessível a todos e não há limite de quando você pode ter. E isso é raro. Aonde quer que vamos, somos lembrados da limitação, das limitações de capacidade e oportunidade. Restaurantes, edifícios, piscinas, escolas, empregos, lista poderia aqui continuar com certeza. Mas e a beleza? Existe um suprimento infinito de beleza. É tão vasto quanto o universo em que nos encontramos. Você pode engajá-lo a qualquer momento. E não se surpreenda se, ao fazê-lo, descobrir-se que o seu Criador ou descobrir seu Criador ou ouvir o sussurro da voz dele. Agora, eu não posso fazer você dar um passeio na floresta e pedir que você reserve um momento certo agora para considerar a beleza. Eu quero mostrar uma série de imagens, simplesmente, que vocês então as absorva, deixe-as falar com você. E aí o pastor passou várias imagens. Tudo isso é sobre Jesus e é lindo. A vida dele, seus milagres, sua misericórdia, a graça, suas amizades, até a sua morte, e certamente a sua ressurreição, e tudo que ele criou também o é. E uma fé profundamente cativada e maravilhada com a beleza de Cristo tem a oportunidade para entregar o tipo de vida que cada um de nós anseia. Esteticamente falando, a história de Jesus é tirar o fôlego. Como é alto o ato simbólico que estamos prestes a realizar juntos. Assim como o ato simbólico que estamos prestes a realizar juntos, que foi a comunhão. Deus abençoe vocês, obrigada por nos ouvir e seguimos até aqui. Esperamos vocês no próximo culto. Um grande abraço.